Passamos para o período das comunicações. Inscrito o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, eu peço que seja anexado o tempo da liderança de bancada e, caso eu me exceda, que os colegas tenham compreensão e possam me dar mais algum tempo, se for necessário. Talvez não. O Partido Democrático Trabalhista ontem comemorou aniversário, 41 anos. Essa sigla que eu pertenço há 13 anos. Eu me filiei no PDT em 2008, aos 19 anos de idade. E é o meu partido, a minha casa, e um dos locais, não uma instituição, que me acolheu e que eu tenho muito, muito amor. PDT ontem, apesar da pandemia e de todas as dificuldades, dentro das suas redes virtuais, comemorou os seus 41 anos. PDT do Brizola, me lembro que o meu primeiro discurso na sede do PDT estava inscrito para falar na ordem, e aí falava o deputado Ciro Simone, não lembro qual deputado falava, e quando era a minha vez de falar, adentrou o ex-governador Alceu Colares. 2.000 pessoas na sede, o Alceu Colares entrou e foi aplaudido de pé, ovacionado. Falou, fez um discurso arrebatador e me deu o microfone. Eu tremia igual vara verde, mas falei. E estar de presidente do PDT há quase uma década é sacrificante. Mas mais que sacrificante, é uma honra. Talvez uma das maiores que eu leve na vida. Talvez uma das maiores que vá ter. Nós, que viemos de longe, e desculpa a forma que eu estou falando, é que é tanta coisa na cabeça, tanta lembrança, foram tantas derrotas e tantas vitórias que eu entrei no partido e eu era o único com cabelo preto. Era tudo cabeça branca. Ontem, gente, então, Coradini, o Milton Lemos chamou o Coradini lá no escritório. Eu, meu neto, eu quero que vá para o PDT. O Coradini me apadrinhou. E nós começamos uma caminhada. Não foi fácil. O PDT estava há 16 anos sem eleger vereador em Uruguaiana. Aí surgiu uma gurizada lá. O Elton Mello, que hoje é secretário, o Frederico Soares, o Dirico, o Everton Machado, o Sérgio Arthur. E aí a gente começou uma sedezinha ali na rua Tiradentes e acreditávamos que íamos mudar o mundo. Acreditávamos que íamos mudar o mundo. Não mudamos o mundo, mas seguimos na luta para fazer a Uruguaiana um local melhor para se viver. Hoje o PDT é um dos grandes partidos da Uruguaiana. É um partido, aqui o secretário Clemente, a vereadora Manuela, meu afilhado, que é o Juliano, que é fantástico. Eu não quero citar todo mundo para não me equivocar, mas também tenho que citar o meu irmão Zanella. Não tenho como não citar o meu irmão Zanella. Agradecer tudo que ele fez, tudo que ele nos acompanha. Daiane Oliveira também, nossa companheira histórica. Doutor Lorival. Não vou citar todo mundo. Todos os nossos candidatos e amigos que sempre estiveram juntos, fazendo com que o nosso partido crescesse dentro das suas convicções, dentro da sua identidade, dentro das nossas crenças. E eu sempre brinco que nós não somos melhores, nem piores, mas não somos diferentes. O vereador Juca já teve mostras disso. Nós somos diferentes. O prefeito Carus, que é nossa referência. E conversamos muito sobre a história do Isabelino Abade. Isabelino Budaim Abade, quando o vereador teve a oportunidade de forma simbólica de devolver o mandato de prefeito para ele. O prefeito que foi cassado e preso durante a ditadura militar. E essas são as nossas disputas. Nós disputamos tudo no voto. O Estado democrático de direito, acima de tudo. A criança, o idoso. O atendimento às minorias, aqueles que mais precisam, sem jamais descuidar do desenvolvimento econômico. Talvez o nosso plano de desenvolvimento seja um dos planos mais tecnicamente organizados do mundo. Pelo menos, alguns estudos apontam para isso. E estar aqui hoje, eu estou de vereador, eu não sou vereador, mas eu não estou no PDT, eu sou do PDT. No PDT não se está. Se é ou não se é. Se saiu é porque nunca foi. E mesmo com todas as críticas e lamúrias, já fui chamado até de ditador. Mas sempre fui eleito presidente do PDT no voto. Que ditador é esse que participa de todas as eleições democráticas? Então, mas a crítica é necessária e a crítica nos faz crescer. O meu amadurecimento em relação a essa instância foi por causa de muito sofrimento. O nosso partido está de portas abertas para todos e todas, mas nós não abrimos mão das nossas convicções. Aquela moral flexível, aquela identidade elástica não faz parte. Não faz parte. Temos que ser pragmáticos nos momentos que temos que ser pragmáticos. Senão a política perde o efeito. Senão nós vamos ter que ir para a filosofia, onde se estuda o mundo das ideias. Nós precisamos de ação prática, atentar para o que a população precisa. O PDT hoje é um partido que atenta para o que a Uruguaiana precisa. É um partido compromissado, um partido responsável. Temos as nossas nuances, até mesmo algumas dificuldades internas por vezes, mas elas são vencidas com muito trabalho. Com muito trabalho. Com muito trabalho. Fica aqui meus cumprimentos a todos os trabalhistas de Uruguaiana, a todos os nossos companheiros, colegas, membros, correligionários, parceiros de visão de mundo, com todo o agradecimento que tenho por vocês me deixarem fazer parte dessa história. Caminhar ao lado de vocês é uma honra. Tem um trecho do livro Por Quem os Sinos Dobram, acho que é, do escritor americano Ernest Hemingway. A vereadora Manuela gosta muito. E o Juliano Paz também, e o Zanella, que é quem estará nas trincheiras ao teu lado.
Isso importa.
Mais do que a própria guerra. Muito obrigado.
Feito o registro. Quero fazer o registro da presença do Coronel Andreuza, deputado, Tenente Coronel Zucco. Sejam bem-vindos a esta casa. Já vamos receber Vossas Senhorias na sala da presidência, a qual já convido de antemão os colegas vereadores. Passo o vereador Egídio Carvalho, vai ocupar a tribuna.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nos acompanha, amigos das redes sociais, quero registrar aqui a presença do deputado estadual, deputado Zucco, o Coronel Mário Andreuza, que é o coordenador da bancada do PSL na Assembleia Legislativa do Estado, e destacar o trabalho deste jovem deputado, e que na Assembleia Legislativa desempenha um extraordinário trabalho à comunidade gaúcha, à comunidade do Estado do Rio Grande do Sul, defensor das cores do nosso país, defensor da honra e da dignidade do povo brasileiro. E esperamos que, por mais tempo, o senhor continue nessa condição de político. Precisamos de homens como o senhor nos representando. Mas, senhores vereadores, o assunto que eu trago a esta casa refere-se a esse tema que está agora em pauta, que nos atinge, nos preocupa, que é a questão da Covid-19. Dados de ontem à noite, os de hoje não ainda os atualizei. 454.623 mortos no Brasil. Estamos na expectativa da tal terceira onda e não sabemos como ela vai nos atingir. Hoje, conversava com a diretora do Hospital Santa Casa, a administradora Thais Arâmburo, que abatida, desgastada, com a voz embargada, ela referia-se ao futuro, à perspectiva, que é incerta. O hospital atingiu o máximo em termos de saturação. E diziam-nos, senhoras e senhores, a diretora Thais Arâmburo, que não sabe se, dentro deste quadro, dentro desta ordem, do número de óbitos que estamos tendo, em média 4 por dia, daqui a uma semana a Santa Casa não tenha que atender seus pacientes na parte externa, porque nos corredores já existem pacientes em cadeira de roda, em bancos, em macas. E também, nós já tivemos situações, deputado Zucco, coronel Mário Andreuza, nós já tivemos pacientes que foram atendidos dentro de automóvel em frente ao Hospital Santa Casa de Caridade. Então, estamos, diríamos, vivendo o momento mais crítico de toda a história. Eu acho que nunca passamos, eu tenho 71 anos e nunca passei por um momento tão periclitante quanto o que agora vivemos. E acompanhava as notícias da capital em Porto Alegre, uma festa lá na Cidade Baixa com 800 jovens aglomerados, bebendo, não cumprindo o distanciamento social, não usando máscara, não usando álcool gel. E depois ouvi também a notícia de uma cidadezinha pequena da Serra Gaúcha, Antônio Prado, onde as polícias flagraram 300 jovens inconsequentes e irresponsáveis também numa festa clandestina. Então, o que nos resta nesse momento? Nós temos as emissoras de rádio, nós temos os jornais, nós temos todos os comunicadores, enfim, os órgãos públicos têm campanhas conscientizadoras. E sabem os senhores o que me ocorreu, baseado no fato de estarmos vivendo como se estivéssemos numa guerra? Eu nunca estive em guerra, mas de guerra entende os nossos militares, que aqui estão e são hoje políticos. Todos os dias temos que analisar a relação das baixas. Nunca vivemos um quadro como esse, de sabermos quantos morreram, quantos amigos perdemos a cada dia que passa. E pensei no seguinte, por que não reunirmos neste momento, já que toda esta campanha de conscientização não surte o efeito desejado, deputado Zucco, por que não apelarmos para a religiosidade? Me ocorreu de chamar a atenção. Aqui temos religiosos, temos a vereadora Zulma, temos o pastor Padovan, que tem propriedade para nos auxiliar nesta ideia, de buscarmos todos os segmentos religiosos. E aí teríamos os católicos, os evangélicos, os luteranos, enfim, as religiões afro, os islâmicos, enfim, para uma live. O poder público poderia participar. A Câmara, senhor presidente, sugiro, peço, se for possível, a coordenação da Câmara Municipal de Vereadores para que todos esses segmentos, todos os representantes de religiões pudessem trazer sua mensagem e seria destinado a cada uma dessas organizações religiosas um tempo para que eles pudessem trazer sua mensagem de reflexão, de alerta a esses jovens que sabem o que significa, mas parece-nos que ainda não caiu a ficha. Eles não estão nem aí para as mortes que estão acontecendo, de seus familiares, de seus amigos, enfim. E acredito que isso é o que nos resta a fazer. Esperamos que isso possa se concretizar. Eu não sei se é procedente ou não essa ideia que eu trago a esta casa, mas vejo com uma das alternativas, buscar a religiosidade para que possamos conscientizar esses jovens do momento de tragédia que agora estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Próximo inscrito, vereador João Alcei.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, ao pessoal que nos acompanha pela transmissão na rede social, ao nosso deputado estadual, tenente coronel Zucco, e não está presente, mas daqui a pouco retorna o nosso coronel Mário Giuseppe Santese Bertotelli Andreuza, ex-comandante do 8º RCMEC, qual que é um dos culpados por essa formação que está aqui hoje, nosso deputado. Tá? Então, tenho muito orgulho de ter feito parte do nosso... Está retornando à tribuna. Mário Giuseppe Santese Bertotelli Andreuza, coronel de cavalaria. Lhe agradeço, coronel, pelos ensinamentos. Tenho a certeza disso, que formou, ajudou na formação deste homem, pai de família, que hoje é um vereador que se dedica à sua cidade. Tem, o senhor faz parte disso. 98 anos. Uma lenda, né? Coronel Zucco, me lembro como se fosse hoje, há 4 anos atrás, estávamos eu como recém-ingressando na administração municipal e me cruzei com o senhor na praça. Fui levar o senhor ao nosso vice-prefeito Carus. O senhor estava visitando a nossa cidade e fui questionado por algumas pessoas. Zucco, Zucco, Zucco. Eu digo, tenente coronel Zucco, vai ser colocado à disposição para concorrer a deputado. Não acusa, só não acusou como foi o mais votado no estado do Rio Grande do Sul, coronel. Tenho certeza disso. Tem uma escola por trás, né? Então, é. Então, alguma, eu até comentei com o presidente Delgado, disse, não, mas que isso, esses militares. E eu sempre digo, e tenho certeza disso, que vem da formação, quando leva pessoas de bem, que estão com a sua carreira no ápice, a ser colocada à disposição, é porque a gente sabe que essa guerra dá para nós participar sim, coronel. E que levou um militar reformado também, que eu sou um militar reformado do Exército, empresário, pai de família, a me colocar à disposição e concorrer a vereador por Uruguaiana, porque eu sei que eu posso contribuir sim. Então, lhe agradeço isso, nosso comandante Clemente também aí. Então, agora vamos chegar na parte que nós também, essa casa também vai fazendo um pedido ao senhor oficialmente. Então, primeiramente, eu queria dar os parabéns, presidente Delgado, a todos os integrantes da Escola Municipal de Educação Básica Patrício Lopes, ali na localidade do Imbá, né, vereador Marcelo Lemos, o qual completou, na data de 25 de maio, 11 anos. E desta maneira, eu quero parabenizar todo o seu corpo docente, lá que é formado por 18 professores, 9 funcionários e 1 estagiário, 122 alunos. E vem uma lembrança, né, vereador Marcelo Lemos, do nosso saudoso e pela sua excelente gestão, professor Ciro. E tenho a certeza que deixou um legado para aquela comunidade escolar lá. Então, vale deixar os parabéns a toda aquela comunidade escolar pelo excelente trabalho que eles têm realizado. E uma preocupação desse vereador, e nós vamos chegar ao senhor, deputado, nós vamos entregar para o senhor uma solicitação, a sua intervenção com o seu reconhecimento e a sua liberdade que o senhor tem junto ao governo federal, pois a parte que envolve a nossa, principalmente a nossa fronteira aqui de Uruguaiana, que é a parte dos motoristas de caminhões, pois existia um tempo atrás que sem caminhão o Brasil pare, tenha certeza que é verdade, pois é eles que transportam por todas as nossas rodovias, a nossa produção, nossas riquezas, e principalmente não deixando faltar alimento, medicamento, tudo isso aí. E eles estão, deputado, há mais ou menos 1 ano e 3 meses, desde que iniciou essa pandemia do Covid, eles não deixaram de realizar suas atividades, estão viajando pela fronteira, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, todos os países do Mercosul, e sofrendo, sim, várias sanções, passando por dificuldades, e a gente tem uma ligação direta por ser da fronteira, sou filho de caminhoneiro, também já viajei de caminhão, então a gente conhece bem de perto essa realidade, e eles já foram reconhecidos, sim, através de um processo no Supremo Tribunal Federal, que fez eles serem inclusos no Programa Nacional de Imunização, porém ainda não está na hora deles serem vacinados. Então a gente pede para o senhor, nós vamos entregar um documento em nome desta casa, da bancada progressista, e que acredito que os outros colegas irão se somar, para o senhor... O seu reconhecimento, o senhor tem, junto ao governo federal, o senhor possa intervir pela classe dos motoristas de caminhão, pois a gente recebeu ontem todo o noticiário que o Ministério da Saúde tinha autorizado a vacina do pessoal que trabalha nos terminais portuários e aeroviários. E não desmerecendo eles, mas, na verdade, quem viaja por toda a nossa malha rodoviária e pelo Mercosul é o motorista de caminhão. Então, tenho certeza que as famílias estão apreensivas e com a chegada dessa terceira variante aí que está preocupada, eu tenho certeza que são eles que estão na frente, né? Então, a gente gostaria de pedir para o senhor uma intervenção junto ao governo federal para com que eles venham a ser atendidos e seja vacinado. E, senhor presidente, e para encerrar aqui, ó, é só gratidão mesmo, porque, como diz o vereador Marcelo, nós estamos vereador hoje, nós somos escolhidos, assim como o senhor também é deputado, está nosso secretário de Segurança do município, Segurança e Trânsito, nós estamos escolhidos e tenha certeza, coronel, que toda vez que a gente sobe nessa tribuna aqui, ó, é para passar um pouco da realidade de uma pessoa que ama a minha cidade e eu tenho certeza que a gente quer contribuir dia a dia para melhorar. E, em nome desta comunidade, eu agradeço, pois era um sonho de qualquer cidade do Rio Grande do Sul e do Brasil tem uma escola cívico-militar. E hoje o Uruguaiana está contemplada com isso, graças ao seu projeto, que muitos não acreditavam, e por ser de formação de carreira militar, eu tenho certeza que isso aí sim, principalmente na localidade e na comunidade onde vai ser instalada essa escola, tem muito a trazer para aquela região lá. É um sonho para aqueles pais de alunos de comunidades carentes, que esse seu projeto seja expandido para todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, e tenho certeza que em nome dessa aí, em nome de um pai de família, que tem um filho e militar também, eu lhe agradeço pelo projeto, que tenho certeza que está trazendo muito para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Jalcei. E último inscrito, vereadora Manuela.
Bom dia a todos. Presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, meu presidente do PDT, Marcelo Lemos, eu venho aqui na tribuna hoje para parabenizar o meu partido, o PDT, pelos 41 anos. Tá? Vou fazer um resuminho de como vim parar aqui. Sou de família brizolista, sou neta de um ex-pedetista, Dalton Rosa, um dos fundadores do PDT em Uruguaiana, um partido que muito me acolheu e que sou grata, todo o meu carinho ao presidente Marcelo e a todos os meus colegas de partido que estão nos assistindo agora. Tem uma frase do Darcy Ribeiro que eu gosto muito, é que a gente tem duas opções na vida, se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. Então, o PDT é o partido que eu escolhi, assim como o meu presidente disse, eu não estou o PDT, eu sou o PDT, e é um carinho e uma história que vem da minha infância, em virtude do Brizola, em que eu carrego. E partidos são feitos de pessoas, e pessoas cometem erros, e a gente não está livre disso, mas eu quero deixar claro a todos que somos um time, que estamos juntos, e parabéns ao meu partido pelos 41 anos, parabéns, presidente Marcelo, pela liderança do partido, todos os meus colegas que fazem parte, todo mundo que fez parte da campanha, todo mundo que acreditou em mim e que me trouxe até aqui. Serei eternamente grata e um beijo no coração. Muito obrigada.
Feito o registro, não havendo mais nenhum inscrito no período das comunicações de líderes, eu convido agora o deputado Tenente Coronel Zucco a ocupar a tribuna e poder explanar sobre as suas atividades na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado.
Meu presidente, permissão para fazer uso da palavra. Estou muito feliz pelas palavras que eu escutei aqui. Quero agradecer ao presidente Carlos Delgado, ao vice Marcelo Lemos, a nossa vereadora Zulma, vereador Egídio Carvalho, doutor Paulo, ao Jalcei, a vereadora Manuela, vereador Cristiano, vereador Padovan, vereadora Márcia e doutor Zacaro. Não sabia que ia fazer uso da palavra. Na verdade, só agradecer a oportunidade de conhecer esta casa do povo de Uruguaiana. Eu realmente não me formei para ir para via política, sou soldado e permanecerei soldado até o último dia da minha vida. Estou cumprindo uma missão. Eu vejo a política linda, a política que traz vacina, a política que dá educação, que dá sensação de segurança, que ajuda o próximo. Eu tenho formação militar, pós-graduação, na área de educação, sou professor, tenho mestrado na área de inteligência e segurança pública, mas a verdade, Deus me direcionou para uma pauta muito linda, que são os nossos jovens e as nossas crianças. Consegui, conversando com todos os parlamentares gaúchos, independente de partido, que com todo o respeito que devo aos partidos, eu me relaciono com pessoas. Eu vejo que as bandeiras hoje em dia não estão tendo a legitimidade desejada que a gente tanto precisa. Então eu me relaciono com pessoas, tenho um grande carinho por todos os deputados, pelos seus trabalhos. Temos divergências de opiniões, mas a gente tem que construir um cenário só, que é o bem de uma sociedade. Fui autor do projeto que traz a Escola Cívico-Militar, que é, talvez, o projeto, ou melhor, a lei de maior relevância. Trabalhei ainda na transição, com os primeiros ministros, participei ativamente para a inclusão, para que Uruguaiana recebesse essa escola, junto com o prefeito Rony Mello, com outros parlamentares, com outros vereadores. A gente está hoje, para vocês terem uma ideia, com em torno de 50 municípios que aderiram ao modelo cívico-militar. Modelo que traz como grande motivo uma maior organização, disciplina, mas principalmente, vereador Juca, respeito aos professores. Eu lembro até hoje o nome de alguns professores que me ajudaram na minha formação. E a gente vê, às vezes, nas escolas, a falta de educação, a agressão, não só verbal, como até física. Temos uma lei de nossa autoria voltada para o câncer infantil, que é uma triste realidade. Esta lei permite que qualquer criança que tenha um diagnóstico seja encaminhado imediatamente para um centro especializado, porque o câncer em criança é diferente de um câncer em adulto. Temos a lei que trata das crianças desaparecidas, que virou uma política nacional, transparência em obras públicas e outras áreas. Mas eu vim aqui não para falar das leis, mas para dizer que sou um soldado, também à disposição de Uruguaiana. Estamos trabalhando em algumas pautas que são sonho de toda a região, como a própria duplicação da nossa BR. Por que não desenvolvermos ainda mais a nossa região? Eu nasci no Alegrete, saí cedo, meu falecido pai era sargento, mas me deixou realmente um legado de muita responsabilidade. E cada vez que eu conheço um pouco mais da região, eu vejo que a gente precisa de políticas públicas sérias e de resultado. Tenho já demandas para serem encaminhadas para o nosso ministro Tarcísio, que está fazendo um trabalho diferenciado. Temos também aqui para a Uruguaiana essa concretização, não só do modelo cívico-militar, e esta demanda que os senhores estão trazendo dos caminhoneiros, eu quero lhe parabenizar. Eu não só vou levar para o Ministério da Infraestrutura, como vou sensibilizar os deputados estaduais para que a gente possa, ou por meio de um projeto de lei, ou junto à secretária Rita, e aqui fica, presidente, o meu compromisso, caso Uruguaiana queira fazer uma agenda com a secretária Silvana Covatti, a gente pode ajudar para levar essa pauta, ou própria secretária da Saúde, porque com certeza é um público extremamente importante, não só no cenário econômico, que nós estamos falando, né, do ir e vir, mas é um público que está ali na lida. Os caminhoneiros não pararam, porque se parassem, a gente teria realmente quebrado o país. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores, pela consideração, pelo respeito de permitir que a gente fizesse uso da palavra. E um grande abraço à minha querida Uruguaiana.
Obrigado, deputado Tenente Coronel Zucco. Agradecemos a sua visita. Invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada a 34ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Vamos receber o deputado na sala da presidência. Tenham todos um bom dia.